Palavra de Especialista.
O convidado do Palavra de Especialista de hoje é o coordenador da área de prevenção ao crime e segurança pública do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, Nívio Nascimento. Eu sou Verônica Lima e converso com ele sobre o Estudo Global sobre Homicídios 2013. Nívio, vamos falar um pouco então do Brasil. O estudo mostra que Rio e São Paulo tiveram quedas significativas nos últimos anos, mas que alguns estados do Nordeste, principalmente a Paraíba e a Bahia, estão vendo aí os números de homicídio crescerem muito. O que você pode dizer para a gente sobre isso?
Bom, uma coisa que o relatório mostra é que houve, nas últimas décadas, investimentos substantivos e houve uma redução dos homicídios ao nível nacional. Mas o Brasil é um país de dimensões continentais, então eu acho que essa discussão ela tem que ser um pouco, por região, ela tem que ser um pouco fragmentada para que ela faça sentido, né? Porque uma população estimada mais ou menos 190 milhões de habitantes, quando você diz que os homicídios caíram, é um enorme desafio. Se a gente for comparar, por exemplo, com países como o Uruguai, que são 3 milhões de habitantes, a variação tende a ser menor, né? Mas, de fato, no Brasil houve uma redução de homicídios nos últimos anos. Isso tem a ver com investimentos nessa área. Houve programas como o Pronace, do governo federal. Houve uma série de investimentos. Houve vários estados que investiram forte, né, em políticas de segurança pública e políticas de prevenção, como é o caso do Rio de Janeiro, que está no relatório das UPPs, e de São Paulo, que também conseguiu reduzir. Mas o que o relatório mostra também é que nos últimos anos essas taxas elas têm se mantido estáveis, e elas têm se mantido estáveis não num nível muito desejável, né? Algo em torno de 25 homicídios por 100 mil habitantes é uma taxa alta, comparativamente a outros países da região. E o que mostra que há necessidade de mais investimento em políticas de prevenção de homicídios, né? De letalidade, mais controle de armas, mais políticas integradas que ataquem o crime organizado de maneira qualificada, mas ao mesmo tempo não tragam mais violência para algumas áreas vulneráveis, né? Então, eu acho que demonstra um pouco isso. E o relatório também, como você mesma apontou, ele mostra uma diferença enorme da incidência de homicídios no Brasil, né? Se nos anos 90 para os 2000, o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, vários estados da região sudeste eram motivos de preocupação, houve um deslocamento desses homicídios para outras áreas, principalmente região norte e nordeste. Isso fica um pouco evidente nas taxas, né?
A gente tem uma explicação para isso?
Bom, houve investimento em algumas áreas e eu não sei, eu acho que é uma discussão muito mais complexa para se ter, porque, por exemplo, também há o estado de Pernambuco que conseguiu, mesmo com todo o crescimento que houve na região nordeste, o estado de Pernambuco com o Pacto pela Vida, que foi uma política, vamos dizer, transversal, com iniciativas de prevenção, com iniciativas na gestão da segurança pública ao nível estadual e local, conseguiu reduzir. O Pernambuco teve uma redução consistente. Então, eu acho que tem a ver um pouco com um investimento em políticas ao nível estadual e local de prevenção. Isso é uma coisa que a experiência do Rio de Janeiro, de São Paulo, mostraram que dá bons resultados e, mais recentemente, Pernambuco, houve um investimento numa política intersetorial que conseguiu reduzir essas taxas, né? Acho que passa um pouco por isso. E o Brasil é um país também complexo em termos de implementação de políticas públicas por conta do próprio pacto federativo, né? Assim, tem que haver um alinhamento mínimo entre o governo federal, que é uma espécie de indutor dessas políticas. Ele não tem um comando efetivo sobre essas políticas ao nível estadual. Os estados, que são os responsáveis pelas polícias de segurança pública, polícias militares e civis, e também o nível local, que isso é uma tendência também nesse campo da prevenção, não apenas no Brasil, mas em outros países, é quando os municípios se organizam para implementar essas políticas ao nível local, né? Isso tem uma série de experiências interessantes no Brasil e no exterior sobre isso.
Agora, falando do recorte das vítimas, né? Os dois números que chamam a atenção. A maior parte das vítimas é de jovens do sexo masculino. E a maior parte das vítimas da violência doméstica é de mulheres.
Isso é um fenômeno mundial, né? Estatisticamente falando, quando mesmo nesses países nórdicos, etc., você tem essa fase que vai mais ou menos 13, 14, 15 anos, até os 25, 30, você tem o pico dos homicídios cometidos por jovens aí. Em geral, quando no espaço público, por homens, em geral também, assim, no caso brasileiro, em condição de vulnerabilidade, geralmente de cor parda ou negra, tem uma série de características de vulnerabilidade aí. E por isso que esses programas investem tanto nos jovens. Eu acho que qualquer política de prevenção, mesmo as que deram certo vão por aí, investiram nesses grupos vulneráveis, né? Assim, em criar condições, porque é uma fase de descontrole, vamos dizer, faz parte do ciclo da vida, esse momento de descontrole, de experimentação, isso é uma característica da juventude, né? Em vários lugares, só que em alguns lugares essa violência é muito maior do que outros, né?
Mas esse jovem, ele está cometendo os crimes e sendo vítima dos crimes.
Exatamente. Eles são os que mais matam e os que mais morrem no espaço público. E aí também é um fenômeno mais ou menos mundial, também são as mulheres que mais morrem no lar. Nesses crimes entre pessoas que se conhecem, principalmente ligados à conjugalidade, aí você tem um cenário. Na rua, os homens matam e morrem muito mais, homens jovens, e dentro de casa, mais as mulheres.
Eu converso com o coordenador da área de prevenção ao crime e segurança pública do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, Nívio Nascimento. A nossa entrevista é sobre o estudo global sobre homicídios 2013. Nívio, chegando agora ao último bloco da nossa entrevista, eu queria perguntar o seguinte, eu não vi no estudo números sobre homicídios cometidos pela polícia. A explicação é de que são números difíceis de compilar, porque você nunca consegue realmente determinar a intencionalidade, né?
E também um dos desafios desses relatórios que nós sempre enfrentamos, esse relatório é bianual, ele trabalha com dados praticamente de quase todos os países do mundo, são sistemas de classificação. Cada país tem uma forma diferente de registrar esses homicídios, né? Alguns países, por exemplo, registram o que seria, por exemplo, no caso brasileiro, as mortes em confronto, né? Ou resistência seguida de morte, ou seja, alguém que resiste à atuação policial e coloca em risco a vida do policial nessa ação, mas assim, cada país classifica isso de uma maneira diferente, né? O NODC, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, junto com outras agências da ONU e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, etc., tem trabalhado numa espécie de classificação internacional de crimes, que justamente seria uma espécie de filtro que possibilitasse você filtrar essas informações que chegam dos diversos países dentro de uma classificação mais ou menos comum, né? Isso é um pouco mais fácil em termos de homicídios dolosos, né? Que isso é uma coisa mais ou menos com algumas diferenças de classificação. É um pouco mais fácil você fazer essa harmonização. No caso dos autos de resistência ou dos homicídios cometidos por policiais, há países que não classificam isso como homicídios, há países que classificam como homicídios, então um pouco, eu acho que isso foi um cuidado do relatório de não divulgar uma comparação que não teria uma base de dados muito confiável, né?
Um outro dado do relatório é de que a taxa de condenação por homicídio é baixa no mundo inteiro, né? Por que isso acontece?
Bom, é baixa no mundo inteiro, mas ela tem variações, né? Isso daí são dados que foram apresentados, mas tem países que investigam de maneira muito séria os homicídios. No Brasil, por exemplo, existe um problema grande aí no que se chama de impunidade, né? Você tem, isso é uma coisa que está no relatório, que está em outros dados, nos próprios dados que o governo federal divulga, apesar de nós não sermos o país mais violento do mundo, é o país onde mais se morre gente por ano, né, em números absolutos, né? Porque quando a gente fala dessas taxas, a gente está falando de homicídios por 100 mil habitantes, né, essa relação. Mas quando você trabalha com números absolutos, quantos homicídios ocorreram, é lógico que o Brasil é o número um, né? Tem 50 mil homicídios por ano em média, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, a depender do ano. Isso é um problema muito grande quando você não tem uma investigação e quando as pessoas que cometem esses homicídios começam a perceber que eles não têm uma resposta muito hábil e muito forte do Estado. É fundamental aumentar aquilo que se chama de taxa de condenação e também a taxa de esclarecimento, como se diz, que é quando a polícia consegue apontar uma autoria, né? No Brasil isso tem sido um problema com tantos homicídios, eu acho que as polícias também têm muita dificuldade de investigar e dar o tratamento devido, mas isso é uma questão fundamental para reverter esse quadro, né?
Parece que a taxa de resolução de crimes no Brasil é só de 8%.
Esse é o dado que nos foi informado. Eu só ressalto uma coisa, que a metodologia para calcular tanto as taxas de esclarecimento pela polícia quanto as taxas de condenações não é muito precisa. É muito difícil você comparar isso entre países. Foi o primeiro esforço que nós fizemos. Mas, de fato, isso eu acho que nenhum técnico da área iria negar, tanto a taxa de esclarecimento pela polícia desses homicídios quanto a taxa de condenação no Brasil é muito baixa. Né? E isso é um componente essencial para você começar a reverter essa questão.
Bem, Nívio, muito obrigado, então, por essa entrevista aqui ao Palavra de Especialista.
Eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, obrigado em nome do NODC.
O Palavra de Especialista recebeu o coordenador da área de prevenção ao crime e segurança pública do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, Nívio Nascimento. Ele falou sobre o Estudo Global sobre Homicídios 2013. Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição e coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Verônica Lima. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.